Muito bom dia, ouvintes da Rede FM, são 9h02 e nós já estamos aqui com ela, a vereadora Raíssa Rocha. Bom dia, Raíssa, obrigado por atender nosso convite. Faz tempo que eu queria que você viesse aqui na rádio.
Bom dia, Ricardo, tudo bem?
Tudo jóia.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a você pelo convite, principalmente nessa semana, que é a Semana da Mulher. É muito gratificante poder estar aqui.
Com certeza. E antes da gente começar, já quero ler uma mensagem aqui da doutora Janete, que eu a chamo assim, a esposa do doutor Júlio, né? A família, todo mundo é doutor, é a doutora Janete. Ela falou aqui, ó: bom dia, estou ansiosa pela entrevista com a Raíssa. Eu sempre torço muito por ela, uma jovem tão madura, decidida e firme em suas opiniões. Precisamos de renovação sempre. Quem sabe mais jovens não sigam a iniciativa que ela tomou. Nossa cidade agradece. Ela escreveu e pediu assim: leia quando ela chegar, obrigada. Então estou lendo aqui ao vivo essa mensagem para você.
Janete, eu fico muito feliz em ouvir essa mensagem. E sem dúvida, eu espero que na próxima eleição mais jovens comecem a se posicionar, a se interessar por política, porque precisamos renovar, sem dúvida.
O nosso amigo Marcelino também mandou aqui: dê um abraço na Raíssa, eu torço muito pelo trabalho dela. Olha só, mais uma mensagem aí do Marcelino.
Um abraço, Marcelino, muito obrigada, viu?
Então tá aí, quem quiser mandar mensagem também, fica à vontade, o nosso WhatsApp tá aí à disposição. Raíssa, aquela pergunta inicial que a gente sempre faz, principalmente para quem tá começando na política: por que que você entrou pra política?
Olha, Ricardo, quando eu decidi me candidatar, até lá em casa o pessoal riu, achou que eu tava brincando.
É.
Quando eu publiquei também nas redes sociais que eu era pré-candidata, todo mundo achou que era aquela brincadeira que todo mundo tava fazendo.
Sei.
Falei: isso é sério? Eu falei: não, é sério. Porque eu acho que a gente cansa de ficar só na rede social reclamando. E chega uma hora que a gente precisa se posicionar.
Uhum.
Precisa fazer algo concreto. E sem dúvida, desde 2018 eu tenho me posicionado mais na política. E eu já estava acostumada a receber crítica em 2018, por conta de posicionamentos políticos. E eu achei que eu estaria preparada para partir para uma nova etapa, que era me candidatar a vereadora. E graças a Deus, o Sandro com o Mauro abriu essa porta para mim candidatar. E deu certo, a população mindurense aceitou essa nova proposta de querer renovar, colocar uma menina tão jovem, inexperiente, mas que cada dia tem aprendido muito.
Já foi, vocês, a eleição foi em 20, né? Vocês entraram em 21, esse aqui é o segundo ano que tá começando.
Isso,
né?
Isso, segundo ano.
Um ano de mandato, e como é que foi? Um ano?
Sem dúvida foi um ano de muita experiência, de erros, porque a gente infelizmente não é perfeito.
Uhum.
Mas foi um ano muito abençoado, 2021. Dos 4 projetos que foi aprovado na Câmara, 2 foi de autoria minha.
Olha só.
Então,
você quer citar os projetos, falar quais foram?
Claro, foi um que é academias como atividade essencial na pandemia.
Uhum.
E igreja como atividade essencial na pandemia. Eu acho que a parte que eu fiquei mais nervosa na época lá é que eu via tudo fechando e não poder fazer nada. Aí consegui contato com o deputado Júnior, que ele fez esse projeto para mim, que eu consegui protocolar. E com apoio dos 8 vereadores foi aprovado.
É, porque a gente viveu um momento muito doido, né, com essa pandemia que começou lá em 2020. Eu me lembro perfeitamente disso. Foi 18 de março que fechou tudo e começou. Cada cidade teve lá a sua forma de trabalhar. Umas colocaram até terra na entrada da cidade para ninguém entrar e nem sair. Outras foram mais flexíveis, mas enfim, eu lembro que era uma época que eu fazia caminhada. E aí veio, não, pra sair na rua agora vai ter que ir de máscara, vai ter que caminhar de máscara. Aí pra não brigar com ninguém, eu falei, não, já sei o que eu vou fazer, eu não vou mais caminhar então, porque eu não vou sair na rua pra caminhar de máscara, que eu acho um absurdo. Eu ia ali na estrada pra Cruzília, na estrada de terra, eu não ia botar uma máscara pra caminhar, então comecei a fazer ginástica em casa, então eu me lembro bem desse período. Então, aí a gente viu o Brasil passar por uma série de situações, né? Pessoas sendo presas na praia porque estavam fazendo ginástica sozinhas.
Exato, muitas pessoas trabalhando. Sendo presas, as coisas. Isso
então, esse
muito
projeto
triste.
Foi muito bom, né?
Não,
muito
sem
bacana.
Dúvida. Eu falo aqui no começo, quando, por exemplo, eu vou muito à igreja, poderia ir, aquilo pra mim, tipo, gente, cadê, seguindo a Constituição, tendo contra a Constituição. Meu direito de ir na igreja está sendo privado. Infelizmente, por conta da pandemia, eu ainda acredito que poderia ter sido apenas restrições. Não tinha necessidade de fechar igrejas. Porque acho que era o momento que a gente mais precisava de estar próximo a Deus. Porque não é fácil, o comércio está sendo fechado e o refúgio que a pessoa tinha, que era buscar Deus, está sendo privado. Por mais que exista aquela concepção, mas você pode buscar Deus
na sua casa, né?
Uhum. Mas nada melhor do que estar no templo, próximo ali.
Junto com outras pessoas.
Exato,
né?
Dá mais força.
Para ver as pessoas também, porque você vê hoje, as notícias que vão surgindo depois desses 2 anos de pandemia é pessoas com depressão, ansiedade, crise, um monte de problemas que foram desencadeados por esse fechamento, né? Porque teve gente que conseguiu, vamos dizer assim, cumprir à risca essas determinações. Eu lembro lá do pessoal dos prédios em São Paulo, grandes cidades, que tinha um jovem que pegava a listinha de compra do idoso no WhatsApp e ia lá no mercado, fazia compra e trazia a sacola na porta. Aí passava na televisão matéria do filho que morava no mesmo prédio, mas não ia nem visitar a mãe, pra mãe não morrer. Lembra disso aí?
Não, sim, lembro. No começo, realmente, muitas pessoas
seguiam. Foi uma coisa... Assim.
Claro, teve muitas pessoas também com coração bondoso, né? Fazendo
isso que você citou,
questão da lista.
Mas mexeu muito com as pessoas e depois foi vendo que não resolvia tanto fazer certas coisas. Mas enfim, parabéns pelo seu projeto. Que bom que foi aprovado. Foi esse foi um outro, foi?
Foi das igrejas.
Das igrejas e das academias, né?
Diferentes.
Duas coisas essenciais para manter a nossa cabeça. Eu lembro que eu conversei com o Edgar aqui, né? Ele veio aqui. Aliás, Edgar, você que está nos ouvindo com certeza, tem que vir aqui de novo para a gente bater um papo. Gostei muito, foi muito legal. E ele falou justamente sobre isso, né? Porque também foi restringido o acesso nas academias. E aí você, não pode ir para a igreja, não pode ir para a academia, não pode sair na rua. Fica a cabeça da pessoa.
Não é fácil para quem está acostumado a sair direto. Eu falo que eu agradeço a Deus que eu podia ir no serviço. Porque o agro não poderia parar. Na verdade, nenhum serviço poderia
nenhum
parar.
Nenhum serviço poderia parar, com certeza. E como é que tá? Tem projetos em andamento agora, nesse ano de 2022? O que você tá elaborando? O que você tá trabalhando?
Sim, tem alguns projetos em andamento. Eu até demorei para protocolar. Quer dizer, eu nem protocolei ainda. Porque eu estava aguardando o contato do jurídico, só que a burocracia de pedir para o jurídico da Câmara é muito grande. Aí o meu deputado vai estar fazendo para mim. Um vai ser o de proibir queima de fogos, soltura daqueles fogos com estampido.
Uhum.
Porque afeta muitas pessoas, autistas, os animais, idosos. É um conjunto. Eu até tinha desarquivado ano passado, só que o pessoal preferiu que eu fizesse outro novo, colocando parecido com o de Cruzília e Juiz de Fora, que foi duas cidades que aprovaram ano passado. Ontem eu vi uma publicação que o Baipendi também aprovou, que eu acho que é super necessário. Igual o prefeito teve uma decisão muito inteligente, final do ano, que ele soltou apenas aqueles que não têm esse barulho sonoro.
Uhum. Ó, já tá chegando pergunta para você aqui, hein? Eu vou fazer, você responde se quiser, se achar que tem que responder.
Claro.
Olha só, faz uma pergunta para a vereadora Raíssa. Por que que na pandemia tudo parou, menos amar luvas e lá não tinha vírus?
Exatamente, era o meu questionamento também. Eu sou daquela pessoa que acho que nada deveria parar. Mas se um parasse, o certo seria ser para geral.
Uhum.
Mas, infelizmente, essa resposta eu não vou poder responder, porque seria com o executivo, com o órgão competente que estava na época...
Fazendo a fiscalização, né? Tá aí nossa amiga, ou amigo ouvinte, não sei, tá a resposta da Raíssa, que, na verdade, é uma resposta difícil, né? Mas obrigado pela participação. Quem quiser participar, fica à vontade. Bom, então tem aí os projetos. Voltando um pouco, você foi eleita, aquela alegria e tudo mais, aí assumiu. Começou em 2000, assumiu ali no começo do ano de 2020. Aí você começou a ver. Você tinha noção de como era, assim, e Você se surpreendeu muito com o trâmite? Porque as pessoas não sabem como é burocrático um trabalho tanto de uma Câmara quanto de uma Prefeitura, em geral, qualquer serviço público, né? Você tinha noção? Você se surpreendeu? Como é que foi?
Eu falo que eu tinha uma pouca noção, mas quando eu entrei eu me surpreendi muito. Como que o projeto demorava? A tramitação é mais complexa do que a gente imagina. Que além do protocolar, tem que fazer leitura antes de ser enviado para pegar os pareceres jurídicos e contábil. E depois disso tem que marcar comissões. Se passar por comissões, aí que marca a votação. Então é bem complicado, é meio demorado. Por isso que na época eu queria que aumentasse as reuniões para uma reunião por semana.
Foi um projeto seu também?
Foi um projeto meu que eu protocolei, mas infelizmente ano passado não conseguiu ir para votação e esse ano era necessário fazer o desarquivamento. Até ontem mesmo eu comentei sobre esse desarquivamento, que foi um requerimento 003 que eu havia feito. Ontem foi lido, mas foi reprovado por 5-4. Até aproveito aqui também para agradecer ao Mazinho, ao Raul e ao Amarildo por ter votado favorável, mas infelizmente não foi dessa vez. Mas não desisti ainda desse pensamento. Eu acredito que poderia sim ter ido para as comissões, ter ido sim para a votação e lá cada um votasse da forma que achasse correto. Mas infelizmente foi uma coisa assim que não tem que se fazer, tem que respeitar, né, a maioria.
É a democracia, né?
Exato,
é a democracia, exatamente. Então, é até a gente, as pessoas que estão ouvindo, porque funciona da mesma forma praticamente em todas as cidades, né? A questão do trâmite, né? Porque o eleitor pensa o seguinte: ah, meu vereador foi eleito, aí eu vou encontrar com ele na rua, vou pedir para ele fazer um negócio e ele vai fazer. Não é assim, né, Raíssa?
Infelizmente não, a gente queria que fosse assim, mas...
Você tem que chegar lá, então você tem que chegar lá na Câmara, você vai apresentar o teu projeto. Olha, gente, eu resolvi, eu acho que a gente tem que... Vou dar um exemplo besta aqui. Ah, vamos cortar todas as árvores da cidade, que eu acho que não tem que ter árvore na cidade. Aí eles vão ali discutir isso, vai ser lido isso.
Tem que ser lido primeiro,
vai ser
antes
lido
de enviar para o jurídico e para o contábil da Câmara.
Aí, naquele momento que é lido, se os vereadores já, eles já tipo dão um voto ali que não vai passar para frente ou não?
Não, ele é só lido,
só
sem
lido.
Discussão nenhuma.
Aí tem que ser feito um parecer jurídico.
Isso, depois do jurídico a gente marca uma reunião das comissões.
Das comissões.
Aí depois que marca as comissões, se passar, se ninguém pedir vista ou pedir alguma emenda, alguma coisa, aí marca para votação.
Certo.
Então é um trâmite bem demorado.
Isso leva mais de mês?
Mais de um mês, assim. Dependendo, se for urgente, urgentíssima, quando é do executivo, aí é 90 dias, já, antes de 90 dias já consegue.
Urgente, urgentíssima, urgência urgentíssima, 45, se não for, então é mais do que isso.
90 dias, depende muito. Se o projeto tiver alguma coisa errada, até corrigir. Então, por isso que demora demais, muita gente questiona. Nossa, entrou um projeto lá, igual da urbanização, entrou ano passado, da urbanização no sentido do silo, só que infelizmente por conta de todo o trâmite demora demais.
É, tá aí, nós estamos conversando com a vereadora Raíssa. A Janete falou pra você insistir nos seus objetivos, hein? Sempre, uma hora passa, se o projeto é bom pra cidade não tem por que não ser autorizado. Ela vai insistir, ela já falou que vai continuar, né, nesse projeto, nos projetos que ela tem. Raíssa, pelo menos em Minduri todo mundo sabe, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência que foi ir a Brasília no ano passado. Foi um encontro da direita conservadora, como é que é?
Então, ano passado a viagem que eu fiz foi em setembro, foi um evento feito pelo filho do Bolsonaro, o
Eduardo.
Eduardo, que eu chamo... CPEC. É um evento criado pelo Trump, que é sempre feito em Orlando, no começo de janeiro. Cada vez muda as cidades. E ele trouxe para o Brasil. E foi um encontro que reuniu conservadores do Brasil inteiro. Que foi um encontro incrível que eu tive lá. E aproveitei também para encontrar com o Cabo Júnior Amaral, que é o deputado federal que eu tenho acompanhado, apoiado. E eu falo que foi uma viagem incrível. Foi 20 horas para ir e 20 horas para voltar, mas valeu muito a
não
pena.
Não foi de avião, Raíssa?
Não.
De ônibus?
Exato, foi de ônibus. Porque eu acredito que Para a cidade de Minduri, não é que é errado. Tem lei que prevê que pode pegar diária, mas eu não concordo em pegar diária.
Certo.
Eu fui com recurso próprio. E eu achei mais vantagem, principalmente por ser feriado, as passagens de avião estavam muito caras, então não compensaria. Aí foi 20 horas para ir e 20 horas para voltar.
Foi quantos dias o evento?
O evento foi 3 dias.
3 dias lá, 3 dias. Em Brasília. Conheceu o presidente, né?
Conheci. Ele... Nossa, tive a honra de poder tirar foto com ele.
Mas muito rápido, não deu nem tempo de conversar ou deu?
Deu para conversar para ele lançar o Júnior de senador.
Sei.
Menos essa conversa que a gente teve, assim, porque tem muita gente lá no cercadinho. Mas eu falo que... Porque no cercadinho não vai só apoiador de Bolsonaro, não. Quem acha que é. Vai pessoal, tipo, que é contra ele, que
questiona. Pra provocar, pra questionar. A imprensa tá atendo ainda? Eu não lembro.
A imprensa fica separada
um pouco,
ali do
fica
povo.
Um espaço,
é isso. E ele com a calma, educação. Eu falo que a mídia manipula muito. Que as perguntas que teve lá, a calma que ele teve pra responder, é que ele não gosta também da mídia, né? Principalmente da Globo. Aí automaticamente eles mostram só a parte ruim, só a parte ignorante, assim. Das respostas dele. Mas ele é um cara incrível, educado. Ainda a primeira foto que eu tirei com ele não ficou boa. Eu falei, não, presidente, tira outra.
Tem que tirar outra aqui.
Aí ele tirou. Então foi incrível. A viagem em Brasília foi muito produtiva. Consegui recurso com o Júnior, que é uma pessoa também que tem apoiado muito, que eu gostaria de falar sobre os recursos.
Sim,
que ele
nós vamos falar.
Destinou para o município.
Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo aqui, nossos amigos ouvintes de Minduri, batendo esse papo bacana aqui com a vereadora Raíssa Rocha, ela que tem só 21 anos, pessoal, que está fazendo um trabalho incrível. A gente volta depois do intervalo, se você quiser comentar, mandar sua pergunta, nosso WhatsApp está à disposição, é o DDD 35 999 70 0955, a gente volta já já.